entrevista com Elsa Fernandes.
Na minha adolescência, quando eu me entusiasmava no meu 9º ano com temas académicos que soavam estranhos para a época, como a SIDA ou as mudanças do clima, fiz um trabalho que mexeu profundamente com a minha percepção do tempo. Falava-se à época de transformações climáticas que só aconteceriam dali a 60 ou até mais anos. E eu, que já na altura era muito prática, fiz logo as contas. 60 anos era uma eternidade, uma ideia abstrata, distante, incapaz até de provocar medo real. O meu trabalho explicava que as estações do ano estavam a sofrer alterações lentas, mas profundas, que iam conduzir a secas prolongadas, ao desgelo acelerado, ao colapso de equilíbrios naturais, à intensificação de tempestades e chuvas torrenciais. Uma cadeia de causas e efeitos que na altura parecia demasiado grande para caber na minha vida. Mas mesmo assim, fui ficando atenta. Fui guardando esta informação lá num cantinho da minha memória e de tempos a tempos, sobretudo quando o verão parecia quente demais ou o inverno demasiado violento, voltava-me à memória este trabalho e pensava, isto está mesmo a acontecer. E o que parecia uma eternidade passou a ser a atualidade. E tudo aconteceu mais depressa do que previam aqueles velhos estudos que me acompanharam na adolescência. O tempo que temos é pouco, e o pouco que temos é mau. Secas extremas no verão, chuvas intensas e ventos violentos no inverno. Depois dos incêndios do verão, que deixaram as terras desprotegidas e sem capacidade para sobreviverem em invernos rigorosos ou antinaturais, somos agora invadidos por uma cláudia tão tempestuosa que, em poucas horas, arrasou casas, estradas, árvores e vidas. Aquele meu trabalho dos anos 80 voltou-me à memória com uma nitidez desconfortável. Não é ficção científica, não é exagero, não é futurismo, é realmente o agora. Assistimos nos últimos dias a ruas transformadas em rios improvisados, casas inundadas em poucos instantes, estradas a ceder como se fossem feitas de areia. E sofrei aquela sensação de que fomos mais uma vez apanhados desprevenidos. Mas a verdade é que já não há surpresa possível, porque o que está a acontecer é e era previsível. Foi previsível a partir das diversas notícias e opiniões que me serviram de fonte nos anos 80, para aquele meu trabalho escolar, e é previsível através das diversas investigações que continuam a ser realizadas e apresentadas. O que me inquieta é a noção de que vivemos num território incapaz de aprender com a experiência anterior, incapaz de perceber que precisa de mais do que obras ou legislação. Exige formação para construir consciências, exige uma literacia ambiental que seja mais do que uma nota de rodapé em campanhas do Dia da Árvore ou do Dia do Ambiente, e que se assuma como uma competência cotidiana, como ler, escrever ou fazer contas. Falta-nos compreender que os solos queimados não são apenas paisagens tristes para partilhar nas redes sociais. São terrenos feridos que não seguram a água, não travam as enxurradas e não protegem quem vive à sua volta. Falta-nos perceber que cada decisão de urbanismo, cada rua impermeável, cada floresta abandonada e cada ribeira que deixamos morrer se repercute depois em estragos que nunca se conseguem pagar verdadeiramente. Continuamos a debater o déficit habitacional, o número absurdo das milhares de casas que nos faltam, mas fala-se muito pouco da qualidade das casas que já temos. Fala-se pouco e há poucas soluções para as casas onde a chuva entra pelo teto, onde a umidade é uma presença diária, onde basta um ventinho mais sério para levantar telhados. Fala-se pouco da forma apressada como se constrói e do setor que mal consegue dar resposta ao cotidiano, quanto mais a um país que precisa urgentemente de infraestruturas mais robustas, mais adaptadas às novas condições climáticas. Debate-se o urbanismo quando as tempestades chegam, mas não se debate na bonança para o prevenir. No meu ponto de vista, Portugal não está realmente preparado para tempestades, nem depressões, nem para chuvas intensas, nem para o vento extremo, nem para a combinação de fenómenos que serão cada vez mais frequentes. Por isso, o que vemos hoje é a consequência de anos a empurrar decisões para a frente, de um país que reage mais e planeia menos. E talvez seja isto que me custa, perceber que justificamos as casas destruídas e as estradas a ceder como quem assiste a uma inevitabilidade. Que choramos hoje, reconstruímos amanhã e no próximo verão, outono e inverno, repetimos todo o ritual. Falta planeamento, falta visão, falta coragem política para assumir que este é realmente o maior desafio da nossa geração e, sobretudo, da geração que vem depois de nós. As tempestades não escolhem vítimas. Nós é que escolhemos o nível de preparação com que as enfrentamos. E enquanto não escolhermos com coragem, continuaremos neste ciclo de espanto, de emergência e de luta em glória, onde a cada tempestade ou depressão passamos a dar um nome para abrir notícias e debates inconsequentes. É mesmo urgente agir.
Ponto de vista com Elsa Fernandes.